Olá, meu nome é Estela Dauri e esse aqui é o Testei News semana 35. Esse daqui, para as pessoas que sempre perguntam, é o Pombo Pi. E essa daqui é a 17ª edição feita para você que quer se entreter enquanto se informa sobre o que realmente importa em tecnologia. E os assuntos hoje são Windows 11 confuso, não vai querer ficar aqui, Pix se protegendo de golpes, crianças ficando ricas com NFTs e mais. Só que não, nada de 5G hoje. Não, senhor ministro. Não, eu não posso falar de 5G toda semana. Não, também não posso mudar a foto que eu uso. Não. Vai ser sempre mesmo assim. Antes de irmos para as notícias, o Pombo Pi quer que você se lembre. O Eu Testei é uma entidade onipresente. Basta você procurar por Eu Testei ou Eu Testei BR em praticamente todas as redes sociais importantes, tipo YouTube, Instagram, TikTok, podcast. Lá estaremos eu e Pombo Pi. Nessas redes, você escuta sobre os dramas do 5G no Brasil e ainda vê alguns reviews esporádicos de produtos. Vamos para as notícias. Começar aqui com o esquema de pegar dinheiro de trouxa, que não é nem pirâmide, nem telex, nem erva-vida. Você sabe o que é NFT? Já deve ter ouvido falar, e aqui eu vou dar uma resumida muito rápida para você tentar entender. Existem as coisas digitais na internet, tudo. JPEG, um GIF, um meme, um vídeo, qualquer coisa que possa ser considerada arte. E essa definição é bem vasta, acredite, definição de arte. NFTs são tokens não fungíveis. Fungíveis, não fungáveis. São como um documento que comprova que uma dessas coisas que estão na internet, elas são as originais, elas são únicas. Então podem ter milhões de memes do Doge por aí, mas apenas um é o original, o que veio da pessoa que criou. Quando ela transforma isso em um NFT, ele diz que aquele é o original e oferece ele para venda. A pessoa que compra esse NFT pode exibir por aí que ela é dona do meme Doge, pode revender, pode explorar comercialmente o que ela quiser fazer. Que nem quando você tem um quadro do Picasso, só que para qualquer bodega na internet. Bem, isso tudo pra dizer que virou modinha, tem as coisas mais trouxas sendo vendidas por aí, e tem gente mais trouxa ainda comprando e pagando milhões. Eu, Estela, ainda não acredito muito no valor de NFTs, talvez mais pra frente fique alguma coisa melhor, mais útil, mas por enquanto, pra mim, é só pegar trouxa. Prova disso é que um menino de 12 anos, que entende muito, né, leu bastante sobre o assunto, ele fez uma coleção de baleias pixelizadas, cada uma com uma cor única, ou seja, cada uma um negócio única, e colocou pra vender como NFT. O resultado é que essa criança gringa conseguiu 2 milhões de reais em criptomoedas na maciota. E essa é a notícia. Você tá esperando o quê para sair aí criando arte de papéis higieniquinhos pixelizados com cores únicas e ficar rico? Vai lá! Enquanto existem países que deixam crianças criarem NFTs para tirar dinheiro de gente besta, outros países estão de olho no quanto as crianças estão jogando e se viciando nisso. As crianças chinesas agora só podem jogar 3 horas de jogos online por semana, nos dias de sexta, sábado, domingo e quando tiverem feriados oficiais. E apenas das 20 às 19. Se a sua família resolve jantar exatamente nessa hora, já era. O intuito é impedir que menores de idade se viciem nos jogos, mas depois que você fizer 18 anos, você pode se viciar aí no que você quiser, tanto faz. E empresas da China de jogos viciarem pessoas fora da China, também tá tudo bem. São várias as notícias de chineses que morreram de tanto jogar, então é uma preocupação válida, né? E as empresas, elas vão ter que restringir as crianças de jogar fora desses horários, elas vão ter que dar um jeito de fazer isso. Mas, sendo feito dessa maneira, acaba tirando autoridade, né, por exemplo, de pais decidirem o que é melhor para os seus filhos. E ainda em outra notícia, a China, ela também anda bem preocupada com vícios em internet como um todo. Foi falado que o país quer impor regras aos algoritmos das redes que funcionam com isso. O governo espera que serviços deem a opção do usuário ligar e desligar os algoritmos e consumam só o que eles realmente procuravam, ou seja, uma coisa extremamente impossível de acontecer na internet. E como isso nunca vai acontecer, pode até mesmo ser o fim de algumas redes no país, incluindo a própria rede social chinesa TikTok. Passando aqui, eu e Pombo Pi rapidinho pela crise dos chips, né? O que tem sido falado ultimamente? O que tá acontecendo? Analistas dizem que a coisa ainda tá feia e ainda deve ficar feia por mais um tempo, que a escassez de chips deve durar até 2023. E enquanto alguns acham que isso é balela, que imagina, até o fim de 2022 isso tá mais do que resolvido, talvez até 2021, tem outra previsão aí que já está se tornando real, que é o aumento de preços. A TSMC, que é uma das maiores produtoras de semicondutores do mundo, já disse que vai sim aumentar os preços. Vão ser aproximadamente 10% aí para os chips mais novos, né, aqueles de menos nanômetros que integram smartphones e produtos menorzinhos, e até 20% de aumento em chips mais antigos, como aqueles que vão em carros e produtos mais baratos, que está dando super problema em linhas de montagem. Seguindo a fila, a Samsung também resolveu que tá aumentando lá, vamos aumentar aqui também, né? Então ela falou que ela deve aumentar em 20% o preço dos seus chips esse ano. E aí isso impacta diretamente aqueles celulares que utilizam processadores com Exynos, né? Que não são só os da Samsung. A gente tem, por exemplo, Motorola também com isso. E adivinha no bolso de quem que isso vai doer? Pix é sucesso. Balancei tudo aqui porque é isso aí. De acordo com uma associação de lojistas, o Pix já é o segundo método de pagamento à vista mais utilizado. Só perde pro famoso dinheiro. As pessoas gostam porque é mais prático, porque expõe menos dados e também porque podem pagar, né, com menos contato, encostando em menos coisas. Para compras na internet, porém, ainda não é muito utilizado. Mas veja você, tem mais gente explorando o Pix. Criminosos estão utilizando para golpes e roubos e o Banco Central sabe disso. Então, para evitar esse tipo de problema, por mais que tenham sido problemas bem poucos desde o lançamento do Pix, eles estão mudando algumas regras para aumentar a segurança. Então, das 8 da noite até as 6 da manhã, a transferência máxima vai ser de até R$1.000 via Pix. Como a imensa maioria das transações via Pix não excede esse número, o BC acha que não tem problema, vai dar tudo certo. E o próprio usuário vai poder bloquear horários específicos para as transferências, vai poder limitar valores de pagamento, vai poder reter uma transação por até 30 minutos de dia e por até 60 minutos à noite para poder avaliar depois, né, se tiver acontecido alguma coisa, e até escolher quais são seus destinatários que podem receber dinheiro via Pix, ou seja, pode escolher só algumas pessoas para fazer isso. Podem também reduzir o limite instantaneamente por meio do aplicativo ou aumentar com antecedência de 24 horas. O Banco Central disse que o Pix não estimulou novos crimes, né? Ele apenas trouxe aí, olha que legal, uma opção a mais para os profissionais do roubo. Obrigada, Pompi. Que, aliás, agora vão ter que se reinventar na profissão, fazendo golpes agora fora aí dos horários normais, né? Vão ter que sair da zona de conforto deles, se reinventar na profissão. Olha só que coisa. Não tem 5G para complicar nossa vida, mas tem Windows 11, né? Que foi a maior bagunça agora essa semana. Na sexta passada, a Microsoft tinha dito que não ia impedir de ninguém ir lá baixar a ISO, né? A imagem do sistema lá no site da Microsoft e instalar no seu PC velho, supostamente incompatível. Ela só não ia deixar, né, rolar o upgrade do Windows 10 para o Windows 11 direto lá do Windows Update, você vai ter que baixar na mão. E eles também falaram que não vão garantir nenhuma compatibilidade, driver, estabilidade ou segurança, né? Mas tudo bem. Setores de TI em festa, ou não, né? Porque uma trabalheira instalar tudo isso na mão. Mas a Microsoft continua falando que só processadores Intel de 8ª geração para cima e o Zen 2 para cima da AMD seriam compatíveis. Porém, né, fabricantes como a Asus inclusive lançaram updates para que processadores dela de gerações anteriores funcionem com o tal do TPM 2.0, o que é uma coisa necessária para você instalar o Windows 11. É o maior problema, inclusive, para instalar o Windows 11. Placas-mãe que também funcionam com processadores mais antigos receberam também um update para poder instalar o Windows 11. Mas a Microsoft não confirma nada, continua falando lá acima da 8ª geração e acima do Zen 2. Então ninguém sabe nada do que vai ser compatível ainda. Daí ela lançou de novo aquele programa que mostra a compatibilidade do Windows 11 com a sua máquina, que eles tinham tirado do ar porque dava chabu, não era muito específico, agora é mais específico, mais preciso, mostra o que é que dá problema, que não pode instalar lá. E ela também disse que a própria página, a janela de update do Windows Update, também vai mostrar se o seu computador é compatível ou não e por quê. Porém aí, mais pro final da semana, ela resolveu ameaçar que as pessoas até poderiam instalar o Windows 11 na máquina delas, mas que a Microsoft não forneceria nenhum update nesse caso, nem os de segurança. Talvez, inclusive, você precise baixar os drivers na mão. É uma ameaça não confirmada e a Microsoft quer fazer aparentemente mistério com isso, sabe-se lá até quando, mas é uma ameaça real. E por fim, alguns dias atrás, ela também começou a chutar para fora do programa de testes do Windows 11 os computadores incompatíveis oficialmente, pedindo para elas reinstalarem o Windows 10. Ufa, nem sei se eu mesma consigo entender exatamente tudo que eu expliquei para vocês que aconteceu de Windows 11 essa semana, mas o que parece é que a Microsoft quer ver muita gente comprando computador novo em plena pandemia e jogando fora os que elas têm sem necessidade. Feito no Brasil, tá ficando mais popular e até se espalhando pelo mundo. Olha que legal, estamos exportando crime por aí, golpes. Então, é melhor você ficar de olho. O ataque mão fantasma, Não, não é esse daqui. Ele atinge principalmente smartphones Android, né? Ele tem esse nome porque o seu celular é invadido e controlado por invasores como se fosse você mexendo nele ali na hora. É um ataque que burla, inclusive, sistemas com biometria, como reconhecimento facial, senhas e até, né, o leitor digital. Ele chega através de e-mails com notificações falsas sobre atualizações, né? Então, aqui, ó, seu Google Docs precisa ser atualizado, coisa que nem existe, mas ele chega através desses e-mails falsos ou até dentro de aplicativos confiáveis que estão na Play Store. Sabe, através daqueles anúncios que aparecem falsos, começa a piscar na sua cara, o seu celular está com vírus? Sabe esse tipo aí? Através disso. Então, dessa forma, o malware se instala e ele pode mostrar telas falsas de senhas. Você digita, né, e aí, achando que são verdadeiras, aí não funciona, aí você fala, eita, digita de novo e pronto. O celular começa a funcionar sozinho, como se tivesse uma mão invisível mexendo nele diante dos seus olhos. Deve ser desesperador. E daí, entram em aplicativos de banco, limpam sua conta e muito mais. Eles podem, inclusive, até ver SMS chegando no seu celular, aqueles de confirmação, e mudar suas senhas. Então é desesperador. Para evitar isso, você precisa checar direitinho o desenvolvedor dos aplicativos antes de instalar eles, inclusive na Play Store, manter todos os seus aplicativos e atualizações de segurança sempre em dia, tudo atualizadinho, e não acreditar em qualquer e-mail dizendo para você sobre updates de aplicativos ou serviços. Isso geralmente não acontece. Ignora também aqueles anúncios insistentes de que seu celular está com vírus. E cuidado também com ligações de banco pedindo videochamada, porque quando você faz essa videochamada, eles gravam o seu rosto e eles já usam esse vídeo para destravar a segurança de outros apps. É isso, uma semana um pouco mais movimentada, né? Embora o 5G esteja lá quietinho na dele, pelo menos até agora. Eu espero que este episódio tenha sido informativo para vocês. Eu espero que vocês possam deixar um comentário sobre o assunto que mais interessou vocês, o que vocês mais acharam interessante. Adoro conversar com vocês nos comentários e ver o que vocês estão falando. O comentário de vocês é super importante para mim. Eu adoro responder vocês. Então, até a próxima semana. Pumpi até dormir. Tchau, tchau.